Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
Cash is intercepted at the goal line by Malcolm Butler.
Over the new Eagles, but the ball get off. First time, he's got it. He's got it.
Olá, olá! Está começando o Infocast número 296. Eu sou o Pedro Gorim e estamos iniciando mais um podcast aqui do The Information. Pedro Matsunaga, chegamos naquele momento triste. Passou draft. Agora até a temporada começar é um longo inverno. E cá estamos, japa! Rumo ao EP300 para começar mais uma temporada de pauta fria pra caralho. Caçar assunto e tudo mais. Que voltando isso, a gravar o podcast ao vivo.
Que isso, tá diminuindo o nível aqui do nosso podcast. Que
não,
isso, cara?
Não, não, não. Por quê? Por que isso aí é diminuindo o nível? Aqui é o jornalismo verdade.
Palavras de baixo calão aqui. A gente tava mantendo um tão alto nível, eu e o Rafael Kutter aqui, falando de forma bela, entendeu? E você vem baixar o nível. É, tava melhor na época que você fazia só os recados, que você tava sendo brilhante, tá. Inclusive, eu quero reforçar isso mais uma vez, que ele tava sendo brilhante fazendo os recados, e começou a errar agora. Enfim, é isso aí, Bregs, cara, fala aí, ouvinte do Infocast, dando recado aqui, esse é o nosso primeiro podcast gravado em live depois da volta, então não é o primeiro, é só o retorno, é nosso comeback. Dos podcasts gravados na twitch.tv/TheInformationNFL. É, isso vai ficar mais nítido ao decorrer do nosso podcast. Mas é isso, tô muito feliz por esse comeback nosso a gravar ao vivo na Twitch. E pode falar aí com a terceira parte desse podcast aqui, que torna brilhante aqui o nosso podcast.
É, vamos lá então, Rafael Kutter, vamos que vamos, mais uma gravação de podcast, cara. Tudo certo, Kutter? Como é que o senhor está rumo e começando o inverno frio da NFL?
Fala, Bregs. Fala, Japa. Fala, ouvinte do Infocast. Tô muito feliz aí de estar de volta aí no podcast ao vivo, né? Que a gente já fez uma vez aí no pós-draft, né? E, enfim, ter que ouvir o Japa rindo enquanto eu falo é um pouco desconcertante.
É, depois vocês fodem o editor, né, Japa? Vai tomar no cu, vai se fuder. Eu tô rindo.
Eu não tô rindo no podcast, eu tô rindo só na live.
Tá rindo na live, não no podcast.
E aí ninguém vai entender a piada do podcast, eu vou ter que cortar igual. Agora eu não vou cortar, porque já virou um
sorte. Não vou ter que cortar, as pessoas sabem que tá acontecendo alguma coisa ao vivo. Pra saber o que tá acontendo ao vivo, twitch.tv/TheInformationNFL. Aí, na moral, Milton Neves tem muito que aprender com o Pedro Matsunaga.
Isso aí, de volta. Pra quem não percebeu, eu tô mais congestionado que a Avenida Brasil na hora do Rush. Mas estamos aí pra falar de pautas frias nesse inverno infernal que a gente tem aí, né? Até agosto, né? Por aí.
É, depois vem os EPs de preview, então é de boa, uns dois meses.
Fica um pouquinho mais quente.
É verdade. Enfim, gente, a gente vai pros recados e na volta eu, o Japa e o Kutter vamos comentar hoje sobre os melhores free agents ainda disponíveis no mercado em 2022.
Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanatic, você pode trabalhar, sair da roleira ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information, você ganha 5% de desconto e ainda ajuda The Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. fanaticasnation.com.br e usa o cupom The Information. Fala, pessoas! Passando aqui para dar os recadinhos, então, desse episódio. Lembrando que o nosso site é theinformation.com.br. Lá tem todos os conteúdos que a gente produz. Texto, vídeo, áudio, podcast. Então, segue e acesse lá theinformation.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é @informationNFL. No Instagram, na Twitch e no YouTube tem informationNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então, também é só acessar o theinformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast.
Bom, gente, vamos então começar o podcast aqui. E eu sei que geralmente eu começo com o Pedro Matsunaga falando. Mas quem sugeriu a pauta foi o Rafael Kutter. Então eu me vejo
só
na...
Só deixa eu falar um negócio. Claro, só uma coisa. Claro. Eu prometi...
Meu momento, você roubou meu momento.
Não, não é seu momento. Vou te dar seu momento. É que eu preciso falar um negócio que... É, eu prometi no nosso último episódio que eu não ia elogiar mais os recados do Bregs. E assim farei, como não foi tão brilhante esse caso como foi na época do draft, Bregs.
Ok. Perdeu um pouco... Subiu a cabeça, né?
Subiu a cabeça. Ai, cara. Então, Rafael Kutter, eu quero saber do senhor, cara. Qual é o nome que tu destaca de free agents que tá ainda disponível, que tu acha que pode ser uma adição interessante, cara?
Tá, eu já vou abrir a discussão aqui com algo que, em tese, nem precisa ser discutido. A gente tem, entre todos esses jogadores aqui que estão disponíveis, o mais talentoso, apesar da idade avançada e de não ter tido uma última temporada tão boa, é Julio Jones. Não tem como, Julio Jones é um dos melhores wide receivers da história da NFL. Qualquer corpo de wide receivers fica melhor com o Julio Jones nele. E você tem o fit perfeito, esperando para ser colocado... pra ser colocado de volta junto, que é Matt Ryan e Julio Jones lá nos Colts. Pelo amor de Deus, como que isso ainda não aconteceu, cara?
Discordo veementemente.
Caraca, como...
Eu também discordo, eu discordo muito, Kutter.
Cara, olha só, você tem Michael Pittman, e agora você tem o rookie Alec Pierce, e um bando de peladeiro de recebedor nesse ataque dos Colts, cara.
Ah. E eu tô muito feliz com isso, cara. Eu tô muito feliz com isso. Não tem por que mexer nisso. Tá legal pra caralho.
Cara, você recriar uma das duplas mais produtivas de quarterback recebedor da história. Da história da National Football League. Tá aí. Tipo, é tranquilo, cara. É tranquilo. Chris Ballard pode fazer isso agora, cara. Só que ele não faz. Eu não entendo por que isso tá me deixando puto, cara.
A moral é que é assim, tá? Eu entendo quando a gente fala do Julio Jones, o passado do Julio Jones, o cara que fez história e tudo mais. Porra, de fato, eu entendo, tá ligado? Mas a gente tá em 2022, o cara não consegue ficar saudável. Quando teve em campo, ele não foi tão bom assim. Tudo bem que a questão de refazer a dupla com o Ryan Tannehill, eu acho que, no caso, fazer a dupla com o Ryan Tannehill pode ser do ruim, porque eu não gosto muito do Ryan Tannehill, e jogar com o cara que tu já conhece, eu acho interessante, e aí pode ajudar muito, eles se conhecem. Mas, cara, eu não sei fisicamente quem vai ser o Julio Jones. Porque, tipo assim, se o Kutter tivesse chegado aqui e falado, pô, um cara que eu acho interessante aqui é o Julio Jones e tal e tal e tal. Mas pra mim o Kutter fala como se ele fosse o melhor nome no mercado hoje. E eu discordo muito.
Eu acho que, cara, saudável é o melhor nome do mercado, sim.
Mas ele tá saudável? Ele vai ficar saudável? Essa que
não. Tudo bem, mas aí você tá falando de... beleza. Tem, sei lá, um JC Treter da vida, tem um Bradberry. Enfim, vários outros caras aí que... ok.
Eu discordo. Tem... Não é nem o melhor wide receiver dessa fridge.
Ah, não, cara. Não.
O Landry hoje é melhor que o Julio Jones.
Não, o Landry com 29 anos, são 4 anos a menos, cara. O que o Landry fez, cara?
Tudo bem, ele tem 4 anos a menos. O Landry não limpa a chuteira do Julio Jones, velho. A gente não tá falando do Julio Jones de 4 anos atrás, cara. O Julio Jones não rendeu.
Cara, o Julio Jones não rendeu por um ano.
Cara, faz 2 anos que ele não rende. Faz 2 anos que ele não rende,
cara. Não, cara, no outro ano ele teve 85 jardas por jogo, cara. Como é que não rendeu? Se ele tivesse terminado a temporada, ele teria 1.300 jardas, gente.
Tá, que e isso, tu calma, e assim, e tu paga um cara pra jogar metade da temporada? Faz 2 anos que ele não joga uma temporada inteira, cara. E tu vai pagar um salário alto pra um cara jogar metade da temporada?
O cara teve 11 anos de carreira, ele se machucou um total de 3 vezes. E aí, por isso, você vai passar por uma oportunidade de refazer, remontar.
Não, contextualiza. 3 vezes quase seguidas, cara.
É, não, ele já tem 33
por uma vez em 2013. Ah, tudo bem, 2 anos seguidos.
Então, mas aí, cara, aí gera um histórico.
Lesões diferentes ainda.
Mas aí você gera um histórico, cara. Não é preciso... Não.
Ah, cara, mas é o Julio Jones, cara. Acho que vocês estão
mal. Eu concordo. Eu acho que, assim, se os Colts... Os Colts tinham que dar esse tiro, tá ligado?
Não, eu também concordo. Nisso. Eu também concordo. Mas eu discordo na visão do Kutter.
Mas eu não acho que o Julio Jones seja o melhor free agent. Bem de longe, pra mim, não é o melhor wide receiver free agent hoje. E, assim, em 9 de maio de 2022, ele não é o melhor free agent. Ele pode me surpreender muito. E eu ia ficar muito triste se fosse nos Colts. Porque, assim, eu sou muito fã do homem. E sou mesmo, assim. Ele, é, pra mim, é o melhor wide receiver da NFL desde o Randy Moss. Mas... Sim. Mas ele tá washed, infelizmente.
Cara,
eu concordo, cara. Eu concordo mais com o Japa do que com o Kutter aqui. Tipo,
eu acho que vocês estão pegando um ano da carreira do cara. A gente já viu nomes como o próprio Randy Moss, e a gente sabe que o Julio Jones é de uma grandeza gigante. Grandeza gigantesca, até meio redundante, mas o Julio Jones é gigante, gigante. E o Randy Moss, depois de várias temporadas com lesão, mais ou menos nessa mesma época da carreira, mudou de time e teve temporadas muito, muito, muito boas.
Teve a melhor temporada de wide receiver na história da NFL, e aí depois foi empatado com Marvin Harrison, né? Mas ainda tá ali entre uma das melhores temporadas da história de um wide receiver na NFL.
Entendeu? Entendeu? Então, tipo, eu não consigo dizer que, ah, não, o Julio Jones com certeza vai se lesionar de novo, entendeu? Eu não consigo apostar que o Julio Jones vai se lesionar de novo.
Cara, entendeu? Mas sabe qual é o meu ponto? Se tu tivesse falado que tu acha que o Julio Jones é um cara que pode render, mas que ele é o que eu discordo é o melhor free agent disponível. Porque, assim, eu concordo em talento, com tudo que tu
falei,
disse.
O que eu falei foi que ele é o melhor free agent disponível em talento.
Aí eu concordo de fato.
O cara tá, é all time great, ele vai ser First Ballot Hall of Fame.
Não, isso tá, entendeu? Isso aí, tá, isso eu concordo.
Não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Vamos falar, Julio Jones.
Sim, com certeza.
Mas eu não é porque eu acho que o Julio Jones seja isso, seja aquilo, que eu não vou ponderar, que eu não vou contextualizar os últimos 2 anos, cara. Porque eu tenho, sim, uma preocupação de contratar o Julio Jones. E, assim, eu vou ser sincero, o Kutter falou algo que é verdade. O Julio Jones já deveria estar treinando com o Matt Ryan em Indianapolis. Tipo, não tem nem discussão isso. Só que eu me preocupo, eu tenho as minhas ponderações, porque, cara, ano passado eu cheguei aqui e falei, porra, cara, nossa... Julio Jones lá, formando o PJ Brown, são 2 número 1, fácil da liga e tal, e o Julio Jones, cara, não jogou bem, e machucou. Então, assim, eu tenho as minhas ressalvas, mas não vai tirar a minha opinião de achar, assim, ele o melhor cara em talento na free agency hoje. Não acho que ele seja o melhor free agent, como a gente entendeu errado que o Kutter falou isso.
Não, mas... Pra mim, é o melhor em talento, mas, honestamente, ele é o melhor wide receiver disponível, cara. Porque, cara, se a gente for falar, o Landry perdeu 5 jogos na temporada passada. Entendeu? 5 jogos e já vai começar essa temporada com 30 anos, enquanto o Julio Jones tem 33.
Se você ignorar a questão da saúde, você acha que o Julio Jones é um wide receiver superior ao Odell Beckham Jr.? Os dois, nesse momento, ignorando a questão da saúde. Nesse momento, você acha que o Julio Jones é superior ao Odell Beckham Jr.?
Eu acho que ele produz mais.
É?
Eu acho. Se os dois ficarem saudáveis, o Julio Jones produz mais. Pra mim. Com o Matt Ryan, produz mais. Eu vi o Odell produzindo muito bem por alguns jogos lá nos Rams.
Ele não foi todos.
É, e em Cleveland ele não jogou bem, teve a história da diva. Enfim, não consigo botar todas as minhas fichas no...
Mas sabe qual é um ponto? Eu consigo falar que eu imagino o Landry. Não acho que. Não sei se ainda o Landry seja o melhor wide receiver na Free Agents. Não sei se eu concordo ainda com o que o Japo falou. Mas eu consigo imaginar o Landry rendendo mais em mais times do que o Julio Jones renderia hoje. Isso é um ponto que me pega. Porque às vezes eu olho pra, sei lá, time X e eu imagino que o Julio Jones, cara. Não vai, só que o fit dele nos Colts, cara, eu acho que é perfeito. É perfeito, isso eu não tenho nem dúvida. mas eu consigo e eu imagino eu, talvez até num senso comum ou tipo numa frase sem pensar muito por cima, que eu imagino o Landry rendendo mais em mais times hoje do que o Julio Jones.
É porque o Landry, cara, joga, o Landry pode jogar no slot, né?
Então, vou até falar, eu acho que pros Colts, se a gente pensar como roster, o Landry faria mais sentido. Pros Colts, como roster. Se a gente pensar como Matt Ryan, não. Porque você já tem o seu receiver grandão.
Não,
é o Pittman, entendeu? Não, eu tô falando como roster.
E o Pittman chegou a jogar de slot. Já, tanto em USC e um pouquinho de Anápolis. Entendeu? Mas em USC jogava bastante de slot. Que era uma situação muito doida, que eles botaram ele e o Drake London, assim, de vez em quando, de slot. Que é totalmente bizarro, mas funcionou, né? O Pittman foi draftado no segundo, início do segundo round aí, então... Cara, é aquilo. Acho que se o seu time precisa de um slot... Se eu ia no Jarvis Landry, cara, honestamente.
Ah,
cara.
Jarvis Landry de fechado. Você precisa de slot, Jarvis Landry de fechado.
Tudo bem. É porque você tá pegando, de novo, você tá pegando um cara já velho, que também veio de lesão da última temporada, e que, cara, querendo ou não, tem uma produção absurda já faz um bom tempo, né, cara? Entendeu? Foi até olhar as estatísticas, que ele não tem uma produção boa já faz um tempo. Sabe? Sei lá, tipo, tem o Will Fuller aí, que é uma opção, tem o T.Y. Hilton. Cara, só tem gente que se machuca nessa porra dessa frente, esse cara. Só os Mr. Lesão.
Cara, eu até ia perguntar depois pra vocês do T.Y. Hilton. A gente já tá falando do Julio Jones já faz uns quase 10 minutos. Então, já que a gente tá falando de wide receivers no geral, aqui, o que vocês acham do T.Y. Hilton? E sabe um ponto que eu acho muito interessante? O T.Y. Hilton é um ano mais novo que o Julio Jones.
Isso, e dois mais velho do que o
Leandro. E o cara tá muito mais acabado.
E convive com lesões muito mais tempo, tá ligado?
Assim, cara, o T.Y. Hilton era um cara que eu amava. Eu ainda amo, gosto muito do T.Y. Hilton. Mas, cara, não tem como, né? Tipo... É bizarro, cara.
E até, tipo, por exemplo, nessa última temporada dele, eu já puxei aqui os números, ele teve 10 jogos e teve 331 jardas, né, cara?
Mas é muito pouco, muito pouco.
Acabou,
muito
cara.
Pouco. Acabou,
vai
curtir aposenta.
A família.
Isso,
vai aposenta, curtir a família,
tá
velho.
Tá estragando sua carreira, cara. Tá estragando sua carreira. Eu acho que, assim, é um negócio que é muito importante pro jogador é saber a hora de parar.
Sabe parar. E tem 1.600 jardas nas últimas 3 temporadas combinadas, sabe?
Ele perdeu o timing de parar completamente.
Eu acho que o timing é agora, porque ele dá pra ver fazendo, tipo... Subiu, desceu, entendeu? Eu acho que é plausível. Eu acho, pelo menos.
Quer ouvir um bagulho? Se é pra contratar um cara que se lesiona muito, ao invés do T.Y. Hilton, eu vou no Fuller. Muito mais potencial hoje do que o
sim,
T.Y. Hilton.
Sim.
Muito
o problema mais. É que o Will Fuller é o eterno potencial, né, cara?
Não é eterno potencial, ele é eternamente sem jogar, né, cara? Ele sempre tá lesionado, cara.
O Raheem Mostert dos wide receivers.
Ele nunca tá saudável, impressionante, cara. Ele nunca tá saudável mesmo. Então, assim...
E quando ele tá saudável, ele é suspenso.
Isso. Em questão de lesão, acho que, assim, a gente... Wide receiver tá difícil esse ano. Não tem nenhum cara que, assim, com certeza vai estar saudável. Dos que a gente sobraram, dos caras bons, né? Que é esses nomes que a gente citou, principalmente os recebedores, os melhores recebedores dessa free. Mas é isso, eu acho que assim, eu apostaria minhas fichas em quem? Jarvis Landry, pra slot, o Odell, eu acho que é uma boa aposta, é um cara que vende camiseta, então é um time que não tem um mercado tão forte também, pode ser interessante.
O Odell tá pronto pra temporada?
Ele vai estar pronto.
Ele vai ficar saudável no meio pro final da regularidade.
Então.
Da pre-season.
Ele vai estar pronto durante a temporada. Ele ainda não está pronto. Entendeu? Então.
Mas esse é um ponto. Porque tu voltar de lesão de ACL é complicado. Até ele talvez estar com confiança e seguro.
Já foi mais complicado, eu diria.
Já foi, mas também não é aquela coisa mais fácil do mundo, cara.
Não hoje, é trivial ainda.
Mas hoje eu não acho que eles falam, Eu vou ficar com muitas dúvidas de assinar com o Odell porque foi ACL. Tá ligado? Eu acho que eu tenho questões muito maiores com o Odell do que essa questão do ACL.
A passagem dele pelos Browns é um problema muito maior do que
a questão do ACL pra mim hoje.
Ele forçar a saída de dois times em 7 anos de carreira me pega, tá? Mas, enfim. Me pega bastante. Eu não sei se eu confio, tá ligado? Eu ainda acho que o Julio Jones é o melhor desses aí. E, sem dúvida, o jogador mais talentoso aí entre todos os free agents disponíveis.
Adicionar um nome aqui.
É só ficar saudável, fala.
Adicionar um nome aqui que é polêmico, o Lourenço também sugeriu aqui na twitch.tv/TheInformationNFL, do Cole Beasley. Você acha que ele se enquadraria onde nesse ranking dos wide receivers aí, que é do free agents disponíveis?
Vou ser sincero assim, tirando o fato do extra-campo dele, ele é um dos melhores wide receivers slot da NFL. Talvez, se não, o cara que só joga no slot.
Ele é melhor que o Jarvis Landry pro slot hoje?
Pra slot, sim.
Sim. Pra mim, hoje, ele é o melhor wide receiver slot da NFL. E pra mim, não faz sentido.
Que isso? Não.
Que isso? Aí você tá chutando o balde.
Tá. Talvez eu tenha empolgado. Mas na free agency...
Talvez não. Você com certeza empolgou.
Mas na free agency é de longe, pra mim, o melhor wide receiver slot. Pra mim,
ele é um pouquinho na frente do Landry, mas sim, é o melhor.
Ele só não assinou pra mim até agora por causa do extra-campo, porque ele é um babaca extra-campo, e ele causa muita polêmica de vestiário, e talvez o GM pensou nesse sentido de ainda não ter assinado com ele. Mas pelo que ele entrega em campo, desculpa, não faz sentido ele ser free agency hoje.
Ah, não, eu concordo. Eu acho que é um cara pra atuar 100% do tempo no slot, eu acho que é uma excelente adição pra vários times aí. Tem muito time, inclusive, o próprio Seattle Seahawks precisa de um slot ali, porque tá feia a coisa. A gente tem só 5 recebedores que podem ser o titular do slot, eu acho que nenhum deles tá pronto, né? Então é só um exemplo de jogadores aí que poderiam poderiam suprir essa falta, ou times que estão necessitados de um cara como o Cole Beasley. Sim.
Por que eu acho que o Cole Beasley perde valor de mercado? Falando rapidinho aqui pra gente passar para as próximas posições. Eu acho que o Cutter citou bem o Seattle Seahawks. Tem alguns jogadores ali, nenhum tá pronto. Aí, por exemplo, a gente cita o Westwood, que foi draftado há pouco tempo. Mas é isso, eu acho que a questão é isso. O Cole Beasley é completamente limitado ao slot. Ele não tem como se alinhar outside, tá ligado? Ele não tem como se alinhar como wideout. Eu acho que isso acaba limitando um pouco o mercado dele, porque aí...
Fora que ele tem 33 anos.
Também tem esse fator. E assim, ele nunca foi capaz de alinhar no wideout, como wideout. E aí esse é um problema, porque hoje a versatilidade é muito importante. Aí você pega um monte de recebedor aí que pode jogar no slot e pode jogar fora. O Cutter citou, por exemplo, Michael Pittman aí pra trás. Eu não vejo ele saindo muito slot, mas ele pode jogar no slot. Então assim, você traz a versatilidade e você tem um cara completamente limitado ao slot, talvez isso acaba perdendo um pouco no mercado hoje. Algo que eu enxergo hoje.
E aquilo, slot receiver normalmente é barato, cara. Tipo, você acha tranquilamente o Hunter Renfrow da vida, que pra mim é melhor slot receiver do que o Cole Beasley, você acha tranquilamente o Hunter Renfrow por aí, entendeu? Então, tem valor, mas não é aquilo, aquela bizarrice. Talvez ele esteja pedindo demais também pra alguém da idade dele, então não sei.
Enfim, passando de posição, eu quero trazer aqui um nome, tá? E pra iniciar a discussão aqui, que eu acho que a gente tem que falar de DL. Defensive End. Tem dois nomes que me chamam a atenção aqui, tá? Aiken Hicks. Vocês acham que ainda pode render na NFL? 32 anos, saiu de Chicago. E o Jason Pierre-Paul, 33 anos, saiu de Tampa Bay. Os dois estão no mercado ainda. São jogadores que já renderam mais, que já tiveram seu nome na NFL, tá? E estão ficando velhos. E aí, o que vocês acham desses dois nomes?
Pra mim, os dois rendem. Você tava com a mão levantada aí, ou já quer falar sobre? Ou era sobre outra coisa? Já? Alô?
Pode seguir.
Tá, pra mim, o Hicks é um cara mais pra dentro, né, da DL, é um cara que vai jogar um pre-tech, né, e cara, ele é muito bom, eu gosto muito do Akin Hicks, eu não acompanhei muito o último ano dele, fui até ver aqui, se machucou, né, perdeu 8 jogos, isso pode ter cara, tal.
Mas vou, vou falar a real. Eu contrato o Hicks de olho fechado. Eu confio muito nele.
Não,
eu gosto pra, muito dele.
É que você falou do Hicks, e aí eu vou trazer defensive tackle, né? Depois a gente fala de Ed. Questão de até de lesão, jogador com muito talento, mas tem problema de lesão por causa da idade. Aqui em Hicks ou andamos com o Sul hoje?
Cara, o Su é free agent, né, cara?
É?
Ainda.
Essa é a parada. Não, ainda não. Todo ano. Todo ano é free agent.
Ainda esse ano, que geralmente nessa época do ano, antes do draft, ele já tem contrato.
Ele já conseguiu o contratinho dele, realmente.
Puta, difícil essa. Você
prefere o Hicks? Eu prefiro o Su. Eu prefiro o Su porque eu vejo o Su causando mais impacto no pass rush hoje do que o Hicks. O Hicks ainda é um ótimo jogador, mas eu vejo um impacto, acho que, do Su.
É porque eu vejo o Su tendo um share bem baixo de snap, porque ele tem 35 anos.
Justo, é, realmente. O Hicks, eu acho que ele pode ter muito mais snaps do que o Su. Mas eu acho que o Su é mais impactante nos snaps que ele tá.
Eu acho que é questão de fit, tipo, se... Eu vou dar o exemplo do Eagles aleatoriamente aqui, porque é o primeiro time que eu pensei que usa muito rotação. Mas se você bota o Su e o Hicks, ou um dos dois, né, no caso, num time como os Eagles, eles vão ter muito sucesso, porque eles vão ser um cara que eles vão ter, tipo, 20% de snap, 30% de snap, então eles não vão morrer e eles vão...
Imagina...
Imagina,
calma, um outro time que o Cutter me deu na mente agora, por causa da rotação... Bills é um time que roda muito. E o cara, nossa, imagina desses dois caras no Bills. Meu Deus do céu.
Até porque outro nome bom é o Jerry Hughes, né? Que saiu do próprio Bills, né?
É, mas eu acho que esses foram dois times que eu gosto de ver o Sul. Eu acho que são times que precisavam de alguém mais disruptivo pelo meio nessa rotação. E aí, pra mim, o Sul é mais disruptivo no pocket. Ele causa mais estragos no pocket do que o Hicks, tendo poucos snaps.
O Hicks, e aí eu digo isso sem ter muito, tendo só a lembrança do Hicks, não tendo visto muito ele aí nos últimos anos, no último ano e meio por aí, mas pelo que eu me lembro, o Hicks é um cara mais run stopper, então é muito da prioridade do seu time. Eu acho que são dois nomes que são bem pau a pau aí nesse páreo aí dos free agents mais velhinhos aí de DT.
Ó, alguns outros nomes que eu acho que a gente pode conversar aqui, cara. Kaur Nassib, eu acho um nome interessante. Não que seja o melhor, mas eu acho que dá pra conversar.
Dá pra fazer roster, mas eu não acho que vai ser impactante, não. Aí eu trago alguns nomes, já deve um Clown, Melvin Ingram, trazer esses caras, entendeu?
Sim.
Nossa, Melvin Ingram não aposentou, né, cara? Pelo amor de Deus, cara.
Tá louco,
né? Outro que não gosta da família, cara, né, cara?
Só pode, cara. Tá louco.
O Dunlap tá aí. Saudade, Dunlap.
Cara,
o maluco que é muito bom. E que eu me surpreendi de ver o nome agora. Larry Ogunjobi. De Cincinnati. Excepcional última temporada, principalmente nos playoffs. Eu tô surpreso dele estar aqui, de nenhum time ter pego, ter ficado... impressionado positivamente com a atuação dele aí nos últimos jogos. Até mesmo o Cincinnati, né? Eu não sei como é que tá a situação de cap de Cincinnati, mas...
Tá tranquilo.
Eu acho que a gente podia ter pego tranquilamente.
Pra contratar ele, pra ficar com ele, eu acho que tá tranquilo, tá ligado?
E o Ogunjobi não é... Ele é não um cara tão velho assim... 27! Ah, esse é o cara. Pra mim, esse é o cara da posição aqui. Pra mim, o Ogunjobi.
Como defensive tackle, se você precisa de um cara starter, é ele, o Ogunjobi. Se você precisa de um cara pra girar,
e tal, isso.
Pra você girar mais, aí talvez eu fosse no Hicks, no Sul.
E no
mas,
Sul, isso.
Mas pra você ter um starter, é o Ogunjobi. Mas voltando pros Eds, falar de dois caras que eternas promessas aqui, né? Jadeveon Clowney e Trey Flowers. Se você apostar em 2022, você tem que apostar em um dos dois, quem seria? E eu ainda acho que, cara, eu vejo que os dois são as melhores apostas da Free Agents pra posição de edge. Eu não vejo outro cara, assim, vindo forte. Melvin Ingram é muito velho. O JPP, verdade, eu já esqueci do JPP. Tem o JPP.
Mas eu acho que ele tá abaixo dos dois.
Mas e ele estaria nessa briga, mas os dois são, eu acho que assim, tem um futuro um pouco mais extenso do que o JPP, né?
Sim.
Mas esses dois, assim, eternas promessas, né?
Cara, eu acho que ele é no Clown, hein? Eu acho que ele já produziu um pouco a mais.
E nem isso. Cara, olhando pra questão de potencial, Cara, eu acho que nenhum jogador não chamado Myles Garrett já chegou na NFL com tanto potencial quanto já Davion Clowney na posição de edge. Nenhum. E esse é o Clowney. O Clowney é o único cara que foi nota 10 no ranking de high school e primeira pick de draft. De todos os tempos. Eu não sei se o Trevor Lawrence foi nota 10 e aí
Não. O Clowney é o melhor prospecto indo pro college da história.
Isso. Então, esse é o Jadeveon Clowney. Então, se você consegue potencializar o trabalho dele, o que é feito em alguns momentos e alguns times, por exemplo, a passagem dele por Seattle, eu lembro que muita gente criticou porque faltava sec, porque faltava produção ali, mas ele gerava pressão, ele gerava double team. E é isso que você precisa. Se ele volta para os Browns, você tem o Myles Garrett, que eu acabei de falar, e o Jadeveon Clowney é, tipo, a dupla de edge mais talentosa da história. O problema é o Clowney não conseguir traduzir esse talento por conta de lesões, por conta de inconsistências, etc.
Os dois pontos que você trouxe pra mim. O Trey Flowers não traz lesões, ele traz uma consistência mais interessante.
Sim.
O melhor do Jadeveon Clowney numa temporada é muito superior ao melhor do Trey Flowers. Ponto.
De longe.
Mas assim, o Jadeveon Clowney ele tem um jogo muito bom. Aí o jogo seguinte, ele simplesmente não faz nada. Ele não consegue segue, ele não consegue pressão. E ele é uma avenida pra corridas. Entendeu? Então, assim, esse é o meu medo em relação ao Jadeveon Clowney. E aí a gente pode entrar naquele mesmo papo. Do que você precisa? Um starter confiável ou de um cara pra uma rotação? O Jadeveon Clowney, pra mim, ele chegou num jogador que, pra mim, ele precisa ser um jogador de rotação hoje. Eu não confiaria uma posição de starter no Jadeveon Clowney hoje.
De novo, bom fit com os Browns, porque adicionaram o Chase Winovich, né?
Sim.
E o Chase Winovich seria um cara interessante pra essa... pra essa rotação, deixa eu ver se tem mais alguém.
Sim.
Eles draftaram o Alex Wright, que é o Ed de UAB, que é de cota, né? Todo draft tem um Ed de UAB sendo draftado na terceira rodada.
Normal.
Aí é o Alex Wright aí, que pode ser um cara interessante. E eu acho que seria legal ver o Clowney de volta aí nos Browns, honestamente. Uhum. Até porque ele não foi tão mal essa última temporada, não, lá por lá.
Japa, quer puxar então a próxima posição? Já que tu tava querendo falar antes e tudo mais, eu puxei.
Cara que eu queria falar aqui, que pra mim é o melhor se a gente fosse ranquear os caras entre eles da posição, pra mim esse cara seria o melhor ranqueado dos free agents na posição dele, que é o JC Treader. Que é pra mim um cara muito consistente top 10 center da liga. Muito consistente.
Pois é. Uhum.
Assim, é um jogador muito bom. E até puxando aqui o que comentaram aqui na live, né? O Fatal Astronaut falou qual era o melhor destino pro Jace Treader. E pra mim, o Jace Treader é a oportunidade perfeita do Minnesota Vikings. Você não conseguiu trazer o seu center pelo draft. Beleza, você fez suas trocas, tudo. Você precisa de um center ainda. Traz um dos melhores centers da liga, tá ligado? Que é o Jace Treader. O cara tá dando bobeira aí. Provavelmente ele tá dando bobeira ainda, porque ele tá pedindo um salário maior do que um outro time quis oferecer pra ele. Isso. Mas, cara, eu não acho que ele esteja pedindo um dos maiores salários da posição.
Lembrando
até porque...
que o Jace Treader, ele é o presidente, não sei se ainda é, da NFLPA. Né? Então, ele é um cara que sabe bastante. Ele ainda é, né? É o cara que negocia bastante. Então, deve estar sendo... um saco pros times conseguirem
negociar
com o Treader, porque ele deve ser bem ferrenho aí nesse...
Mas enfim, você chegou...
Porque mercado ele tem,
mas,
né? Esse é o
mas
ponto.
É que você chega num momento agora que você perde vantagem, porque passou o draft, entendeu? Então assim, ele perdeu um pouco da leverage que ele tinha, eu acho, é muito mais fácil você conseguir assinar um contrato mais confiável, eu acho, antes do draft. Você fica aí, fala, você não vai conseguir ser o cara no draft, sei quê, e aí eu acho que você perde um pouco da vantagem. Por exemplo, ele poderia estar sendo disputado, vou dar um exemplo aqui do meu time, Jacksonville Jaguars. Poderia ser um concorrente ao Minnesota Vikings, porque estava sem center também. E já não é mais um concorrente, porque adicionou um center pelo draft, entendeu? Então você perde um pouco da leverage na negociação, eu acho. Então, por isso eu acho que assim, esse é o momento para assinar com o Jace Treader. E cara, Minnesota Vikings para mim era o time que deveria assinar com o Jace Treader.
Eu gosto bastante do fit, até porque eles não puxaram a opção de quinto ano do Bradbury, né? Então, aparentemente, não gostaram mesmo do trabalho dele lá e ele deve já vazar ano que vem. Aí, se for pra ele vazar ano que vem, que fique na reserva esse ano, né? E traz logo o Treader pra dar uma melhorada aí nessa OL, principalmente no interior dessa OL do estádio que precisa de upgrade, né? Eu gosto bastante.
Cara, ó, puxar aqui já que o Pedro comentou questão de, ó, de linha. Linha ofensiva, pra mim, é uma posição aqui que a gente pode destacar que tem alguns nomes interessantes.
Tem.
Primeiro, a gente tem o nosso querido Tretter. Acho que, cara, Bulaga, vocês apostariam? Por causa das lesões?
Não.
Cara, outra posição que só tem idoso, velho.
Teco não dá, cara, pra você confiar na sua posição. E assim, e não faz sentido você contratar um Bulaga pra ser reserva, tá ligado? Você fala, melhor desenvolver um moleque novo.
Mas, cara, ó, vou te falar aqui, ó. Matt Paradis, se precisar, eu iria. O Duvernay
Tardif. Tardif, talvez pra roster. É um cara minimamente consistente ali, que pode jogar nas duas posições de guard. Ok. É, assim, um cara... Puta, que eu ainda acho que dá pra ter se for... Assim, pô, não resolvi meu problema de teco. Eu vou ter que resolver na próxima off-season. Vou pegar um cara no desespero. Danny Brown, eu acho que o Danny Brown ainda é um cara que dá pra pegar no desespero.
Cara, não dá. Experiência própria, não dá. O Danny Brown precisa aposentar.
Um Eric Fisher?
Sim.
É?
Sim, sim. Ele é melhor. Ele é melhor. É, melhor no caso de talento, né? A mesma coisa, ele é bem melhor porque é o Eric Fisher, né? Mas mesmo com relação à produção é difícil de medir com ele, cara, o Dwayne Brown foi uma... parecia o Marcelo contra a Bélgica, cara, no, nessa última temporada, cara. Ele não pegava nada, né? não conseguia defender nada e o Russell Wilson foi surrado. Enfim, o Dwayne Brown tem 36 fucking anos. Amigo,
acho que ele já completou 37.
Mas você não fez...
O cara, ele odeia a esposa dele, moleque. Ele odeia os filhos. Ele odeia os filhos.
Pô, cara, vai aprender uma outra língua.
Sabe um outro cara, só pra aproveitar o momento? Um outro cara desses que, assim, já tá muito velho. Justin Houston ainda tá...
Não aposentou ainda.
Cara, esse maluco ainda joga, meu Deus do céu.
O maluco é uma lenda.
Nossa, posso mandar outro aqui? Posso mandar outro? Emmanuel Sanders, 35 anos,
não,
velho.
Esse odeia a família. Esse cara odeia a família, moleque. Eles querem passar o menor tempo possível com a família dele. Mano, podia ter temporada de NFL o ano inteiro pra não ficar com essa rapaziada aqui em casa, né?
Caraca, velho. Rich Incognito, cara, 38 anos.
Incognito ainda tava jogando em um nível legal, né?
Pois é, interessante.
Justin Colquitt, grande punter que tava em Cleveland.
Ele tem
40 anos. 40 anos. Confia.
O Jason Peters também tem 40. Ele tá lá. Cara.
Pô, deixa eu... Aqui, ó. Puxei aqui a lista de mais idade, fui descendo. Jimmy Graham.
Não.
Nem a pau, né? Não tem como, né?
Cara, o Fitzpatrick tá aí, né, com 39. Eu... gosto do Fitzpatrick pra mentor.
Exatamente, eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso.
Chicago Bears.
Chicago Bears. New York Jets.
Eu ia falar os Jets. Porque eu tava pensando...
New Jaguars?
Não, acho que não.
Por que não? Ah, desculpa. Eu acho um baita lugar.
Quem que é o backup dos Jaguars?
Eu ia falar amanhã.
Mas Glennon?
É o Luton, eu acho.
O Jake Luton, velho.
É.
Honestamente, eu prefiro Fitzpatrick. Grandioso Luton Town.
Ah, mas vamos falar de um cara que tá disponível aí, que pra mim eu acho que seria mais interessante, apesar da superstição achar bem ruim. É Nick Foles. É free agent. Doug Peterson.
Sim.
Tá ligado? Eu acho que esse é o principal motivo. O Doug Peterson é... traz Nick Foles.
Já conhece.
Uhum.
E eu acho que assim, se o Trevor se machucar, o Nick Foles tem muito mais acrescentado do que o Fitzpatrick pra mim.
Discordo.
Você discorda? Discordo.
Pra mim, o Fitzpatrick... cara, o Foles, ele ficou QB3 no Chicago Bears com Andy Dalton e Justin Fields rookie, velho.
Mas aí você não acha que foi uma questão não só de talento? Eu não acho que ele ficou atrás só por causa de talento. Eu acho que foi uma questão de, cara, a gente
eles
não quer
Eles trouxeram o Dalton, cara.
Então, porque eles não queriam Foles. Eles falaram, cara, a gente quer chutar esse cara daqui. Deixa o cara encostado aqui.
Ah, não sei. Bom, né? Mas, okay. Eu sei que o Foles teve os momentos mágicos dele lá, mas eu prefiro o Fitzpatrick, que também tem seus momentos mágicos, mas eu acho que é um cara mais pra... Não é nem, tipo, entrar em campo, é fora de campo. Você tem um cara, tipo, mais experiente, que já passou por aproximadamente 84 esquemas diferentes na NFL, e que te dá expertise maior no jogo da posição de QB, entendeu?
Tirou 47 underleak em 15 minutos.
Entendeu? O cara é uma lenda. O cara é uma lenda. Eu acho que eu prefiro ter ele... Sei lá, ano que vem, Seattle pega o CJ Stroud. Deus me ouça. Chuta todo mundo e traz o Fitzpatrick com 40 anos pra mim. Eu acho maneiro.
A gente já tá com 40 minutos de podcast. Pra ir pro finalzinho, então, uma rodada de nomes aí que a gente acha interessante ou que talvez pra compor elenco até dar uma passada por essas pessoas que talvez não rendem tanto mais NFL. E pra dar esse geral de quem tá free agency ainda, quem tá disponível, porque agora geralmente, né, são caras mais velhos, que tem menos mercado.
Posso começar?
Alguns nomes como a gente
comentou. Eu só queria falar de uma posição que tem muito jogador.
Tá, pode ir, depois a gente vai pra isso.
Pode acrescentar de alguma forma, mas não necessariamente como titular, que é linebacker. Tem muito linebacker disponível aí, e cara, caras que assim, já foram muito bons. Talvez hoje não são tão bons. Aí a gente vai citar, por exemplo... Hã?
O Schobert.
Schobert, que é mais novo ainda. Mas, por exemplo, os caras mais velhos. Tanto Hightower, Anthony Barr, Danny Trevathan, entendeu?
Anthony Hitchens.
Então tem alguns nomes. Aí você citou o Schobert, por exemplo. Tem alguns nomes ali bem interessantes. Que aí eu acho que pode acrescentar alguma coisa ainda.
Nick Kwiatkowski é um cara bom também, que foi de Las Vegas. É um cara bem underrated. Eu gostava bastante de ver ele em campo. Oi? O Nick Kwiatkowski.
Ah, tá, o Kwiatkowski. Ah, tem um Pernell McPhee que já tá bem mais velho, que já conviveu com lesões, mas assim, talvez possa ser um cara que possa acrescentar alguma coisa, principalmente em rotação. Então tem alguns nomes, o Ogletree, que era de Chicago também, que não é de se jogar fora. Então tem alguns nomes...
O Jalen Smith ainda tá sem time?
Oi?
O Jalen Smith ainda tá sem time?
Eu não tenho certeza, cara. Vou até pesquisar aqui.
Estranho, né?
Mas, não, aparentemente não. Eu vou até ver pra onde
ele
tá.
Não sei se ele aposentou, sei lá, mas enfim. Cara, um cara interessante é o KJ Wright, né?
KJ Wright também.
KJ Wright, bom nome, 32.
Baita
não,
o Jalen
Smith tá aí de pista mesmo.
Pô, ó, cara, puxei aqui uns nomes antes de o Cutter dar uma geral aqui e dar algumas opiniões pra ele. Jared Cook, né, Tyrande, que tava nos Chargers na última temporada, A.J. Bull, 30 anos, Carolina Panthers na última temporada, Corner, Xavier Rhodes, talvez, 31, tava em Indianapolis no último ano, David Johnson, running back, que tá, ano passado jogou lá em Houston, 30 anos, Tariq Cohen, 26 anos, novinho, running back, ótimo retornador.
O Tariq Cohen tem 26 anos só?
Ele saiu do contrato de calor agora, eu acho. Por isso que ele é free agent.
É, isso mesmo.
Cara,
isso
eu jurava mesmo, que o Tariq Cohen tinha, sei lá,
tava
30.
Na liga há 15 anos, tá ligado? Recebendo passes apenas.
Só recebendo passes e tá dando chute. Que isso, velho. Que bizarro.
Cara, o Braggs não citou o nome. E eu não quero cometer a injustiça de a gente falar pouco desse nome, que pra mim é o melhor nome dessa free agent, que é James Bradbury.
É, eu ia falar dele.
É o melhor jogador. Pode até discorrer então, Cutter, já que era o seu nome que você ia puxar. Porque pra mim é o melhor free agent disponível. É o melhor pra mim.
Eu tendo a concordar. Dos disponíveis agora, eu tendo a concordar. Porque é um CB de 28 anos que serve pra ser CB1. Foi CB1 nos Giants, foi CB1 nos Panthers. Tem seus momentos ruins, mas normalmente é um cara bem consistente. E é um cara que não é tão jovem, mas ainda assim ele traz uma experiência de ter duas defesas diferentes no nas costas. E ser um cara que traz um certo nível de conhecimento maior aí do jogo. Eu gosto bastante do Bradbury. Eu acho que ele tem nível aí pra ser CB1 de um time que tá necessitado da posição de corner. Entendeu? Então, de novo... Parece que eu só cito Seattle, mas Seattle tem muito cara novo. Tem o Trey Brown da vida, tem o Scobie Bryant, tem o Tariq Woolen, o Sidney Jones, que tem 25. Cara, ele seria tranquilamente CB1 desse time. Seria o CB aí. Seattle não fica movendo os CBs pra irem cobrir o melhor recebedor, mas ele seria o cara pra fazer isso caso eles fizessem. Né? Então, eu acho que o Bradbury vai assinar um contrato interessante com um time que vai precisar dar bastante cap aí pra ele. Honestamente, pra mim ele merece esse tipo de renovação nessa free agency, né?
Eu gosto disso, você citou um outro time que dava pra ir até, que a gente já citou aqui, o Minnesota Vikings. Eu acho que assim, principalmente times que jogam majoritariamente em esquema de zona na defesa, que é onde o Bradbury brilhou lá em Carolina. E aí, cara, e a tendência é, pra mim, o Bradbury pode ainda ser um pro bowler. Talvez um all-pro, acho que não, acho bem difícil. Mas um pro bowler, eu acho que ainda pode ser novamente um pro bowler. Mas aí tem que jogar majoritariamente em esquema de zona, que é onde ele brilha. Mas aí é um cara que eu gosto também. Citaram até aqui na live.
Só não vai pro Vikings, por favor, porque... Todo corner que vai pro Vikings é arruinado. Maluco, se fosse o Darrell Reeves pro Minnesota Vikings, ele ia ceder um rate de 124. Tranquilamente.
E o Kellen Mond aqui citou na nossa live...
Não o Kellen Mond de verdade, tá?
Não é.
Infelizmente.
Citou aqui dele ir pros Raiders, outro lugar que eu achei interessante, o Bradbury. Então, assim, existem ali até... Eu não lembro se eu citei os Chiefs, mas os Chiefs também é um time que é interessante pro Bradbury.
E que são os favoritos no momento, né?
Exato. Enfim, 45 minutos de gravação, então aquela clássica pergunta. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar nessa discussão de podcast? A gente pode ir pro bloco de encerramentos, Rafael Kutter e Pedro Matsunaga.
Por mim, podemos passar para o encerramento.
Eu tenho uma dúvida, Pedro Bregolin.
Ok, diga.
Você falou que talvez a gente puxasse algumas perguntas da live. Não teve nada, né?
Não teve nada. Tudo que foi interessante
eu já fui
a gente
puxando,
já conversou aqui.
Então, beleza.
Okay. E a gente agradece o chat no encerramento que a gente fez na temporada passada.
Fechou. Eu só queria adicionar mais uma coisa. Um cara que joga muito versátil, joga em duas posições diferentes, que também é free agency, é Pedro Matsunaga, pode jogar de cornerback e wide receiver. E a gente também tem um jumbo wide receiver, Rafael Kutter, aí disponível na free agency, que pode ser draftado.
Ah, peraí, você
que
é assim, desculpa, eu sirvo pra CQB,
Quem joga mais gordo, Rafael Kutter ou Treylon Burks?
Ou Jalen Tolbert, caraca, é uma excelente disputa, mano.
Só quero falar que quem levar esse trio que você fala nesse podcast é Super Bowl. Desculpa, é Super Bowl, tá? Confia, cara.
Tranquilamente.
É Super Bowl. Se for o Los Angeles Rams ou o Buffalo Bills, aí dá pra sonhar com o Super Bowl.
Coloca a gente no practice squad do Buffalo Bills aí, amigo.
Esquece, moleque.
Esquece.
Só pensar aqui, ó. O que a gente vai adicionar no vestiário do Buffalo Bills, isso aí é... Não tem dinheiro que pague, entendeu?
Exatamente. É o entretenimento, cara. É você deixar o Josh Allen se sentindo em casa.
É isso. Pô, tá louco. Faz bem de vez em quando e tudo mais, né?
Inclusive o Josh Allen já tem química comigo, entendeu? Então já encaixa aí.
Isso aí é uma boa história de bastidor. Bom, gente, vamos então acabando o podcast por aqui. Mais um EP finalizado nessa off-season, Pedro Matsunaga e Rafael Kutter. E um EP diferente, né? A gente voltou a gravar em live, tá? Na Twitch, twitch.tv/theinformationNFL, tá? Colem lá, a gente vai gravar os podcasts segunda de noite, sempre sendo agora na off-season na terça de manhã, até começar os previews de temporada, que lá a gente talvez mude ou não, a gente vai avisar até lá. Mas o que importa, Rafael Kutter, é que fizemos as honras aqui, o chat compareceu, a gente ficou com mais de 15 pessoas em boa parte da gravação lá na Twitch, ou seja, o pessoal compareceu, Tamo junto, Cuteiro. Um abraço pro senhor e até a próxima.
Valeu, Bregs, valeu, Japa, e muito obrigado a todos que ouviram, não só na live, mas também estão ouvindo aí numa manhã, barra tarde, barra noite linda de terça ou quarta-feira nesse mês de maio. Então, muito obrigado por terem ouvido. Caso vocês queiram ter seu nome citado aqui, venham pra live. Venham mesmo pra live, porque é muito maneiro, a gente conversa antes, a gente conversa depois. Pô, interage pra caramba com o chat. Então, se você sempre ouve o nosso podcast e fala, pô, como esses malucos são idiota, cara. Alguém precisa falar com eles. É o seu papel de vir aqui e chamar a gente de idiota na live ao vivo, que a gente conversa e vai ser não tão educado, mas a gente vai conversar com você, tá? Então, muito obrigado aí, galera.
Você é nosso fã, né? O cara pode ser maluco, você é nosso fã.
Exatamente,
né?
Exatamente. Fala, não, né? Vocês fazem um ótimo trabalho. Beleza, Bicão. Valeu. Tamo junto.
Confio, confio. Valeu.
Mas é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e até a próxima.
Pedro Matsunaga, fechamos mais um EP. E, cara, é aquilo que eu falo. Gravação de podcast ao vivo tem que terminar com um abraço do Pedro Matsunaga, como era no passado. Então, quer fazer a honra e dar abraços e um olá pra quem tá no chat aí? Porque quem ficou até o final do podcast, que é o seu nomezinho, merece ser citado, porque ficou na live aqui, colou de boa, interagiu com a gente. Então, cara, faça as honras.
Pra eu não cometer injustiças, você vai trazer alguns nomes se eu esquecer. Mas eu vou falar dos que eu lembro aqui. O Felipe Barbosa 8, grande Felipe, cara, sempre tá com a gente. O Fata Astronaut, que colou muito com a gente hoje, falou bastante. O César, HLB, que sempre tá com a gente. O Thiago Santos sempre tá com a gente também. O Lorenzo, cara, muito ativo aqui com The Information. O Alan compareceu. O Kellen Monte, que eu já citei, né, durante o podcast. Eu acho que são esses os nomes. Se eu esqueci algum, você cita no final, Brex. E eu gostaria de acrescentar algo que o Cutter falou pra galera aparecer. Além de você poder fazer sua pergunta e talvez ser respondido ao vivo, além de você interagir antes e depois dos podcasts com a gente, além de você falar que a gente só fala asneira.
Bom, gente, pra quem colou até aqui, muito obrigado a todo mundo que veio até o finalzinho do podcast. Lembrando, pega o link desse EP, espalhe pros seus amigos. E lembre-se, leve a palavra do The Information pra frente. Foi um prazer inenarrável ter estado com você, Cutter, com você, Japa, e com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.